Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos à edição de 9 de julho de 2021, que encerra esta semana de trabalhos. E hoje veremos um trabalho muito, muito bonito mesmo, um pequeno clássico da literatura europeia que vai servir de ilustração para o que conversaremos. Algumas pessoas não acreditam em milagres. Elas acham realmente que milagres, eles não existem. Algumas pessoas não acreditam em nada que os olhos não possam confirmar, que os sentidos não possam confirmar, que as balanças e as medidas não possam dizer. E trouxe para conversar conosco sobre esse tema uma obra que é um clássico, não apenas na literatura, um clássico na sociologia, um clássico na medicina, um clássico na filosofia, que é o Livro de San Michele, escrito pelo médico sueco Axel Monte. Eu tenho aqui em mãos a 17ª edição, em português, da Editora Globo, nessa linda obra do Livro de San Michele. O Axel Monte foi um médico sueco que viveu pela Europa, trabalhou com alguns dos grandes pesquisadores da época dele. E quando ele tinha já mais de 70 anos, isso final dos anos 20, 1920, ele então publica este livro que rapidamente se torna muito discutido e tem passagens engraçadas, tem passagens dramáticas, uma obra de referência e um verdadeiro documento sociológico da época. 70 e poucos anos, 74 anos, Axel Monte já estava ficando cego naquela ocasião, e ele vai residir, se você olha o mapa da Itália e corre os olhos até o sul da Itália, ali naquela região onde a bota faz a curva, é ali o lindo Golfo de Nápoles, é ali que se passa essa história, porque lá ele foi morar numa ilha, a ilha de Capri. Vocês depois podem dar uma busca na internet e encontrarão imagens muito bonitas daquele mar profundo, aquela ilha que se estende em despenhadeiros, em paisagens muito lindas. E ali, a 9 quilômetros dali, existe a pequena aldeia de Anacapri, onde ele vivia, e lá em cima, bem no alto dos rochedos, a linda capela que ele ajudou a restaurar, a capela em Anacapri. E San Michele é uma aldeia nessa região, daí o título, o Livro de San Michele. Então, vamos, após essa breve apresentação, vamos ver de que se trata essa história, o que é, afinal, milagres. E nos próximos minutos os senhores verão que um dos prodígios disso que se chama milagre. E vejam, descritos por um homem da ciência, um médico, um homem que tinha uma sensibilidade imensa, ele conversava com os ursos nos zoológicos em sueco, porque ele achava que tinha que ser esse era o idioma para poder se comunicar com os ursos. Ele teve consultório na França, em Paris, em outros lugares, e esse médico tinha contato com os pesquisadores da época, proeminentes na área da medicina. E é ele que vai nos contar dos milagres. Nos próximos momentos, os senhores verão pessoas que chegaram do nada. Vocês verão músicos saídos do mar. Vocês verão toda uma população fazendo arte pelas ruas, num dos mais belos e lindos testemunhos de milagres, onde nada há, subitamente tudo existe. Vamos lá, então. Depois, ao final da oficina, vocês me cobrem. Por favor, cobrem se é assim ou se não é assim. Então, o Axel Monte descreve. Um dia, lá na aldeia de Anacapri, na ilha de Capri, no Golfo de Nápoles. sul da Itália. A festa de Santo Antônio era o mais belo dia do ano para Ana Capri. Durante semanas, toda a aldeia estava em movimento para preparar a comemoração solene de nosso santo patrono. Varriam-se as ruas, caiavam-se as casas nos lugares por onde devia passar a procissão, adornava-se a igreja com colchas de seda encarnada e tapetes. Encomendava-se em Lápolis o fogo do artifício. A banda de música, a mais importante da festa, contratava-se em Torre, um lugar próximo. Na véspera do grande dia, iniciavam-se as festas com a chegada da banda. Ainda em meio da Bahia de Nápoles, já os artistas deviam começar a tocar o mais forte possível. Estavam ainda demasiadamente longe para que nós os pudéssemos ouvir de Ana Capri, mas estavam suficientemente perto, se o vento era favorável, para os habitantes de Capri, em sua desterrada terra, mais abaixo. A Ana Capri fica na parte ocidental da ilha, né, de Capri. Ele prossegue então. Ao desembarcarem na marina, a banda e seus instrumentos gigantescos eram carregados em dois grandes carros e conduzidos tão longe quanto a estrada o permitisse. Para o resto do caminho, forçoso era saltar as altas escadas fenícias sem deixar de tocar um só instante. Junto do muro de San Michele, no alto das escadas, eram recebidos por uma deputação do município. O magnífico diretor da banda, com seu deslumbrante uniforme guarnecido de galões de ouro, alçava a batuta e a fanfarra, precedida por todos os garotos da terra, fazia a entrada solene em Ana Capri. Soprando furiosamente nas trompas, clarinetas, oboés, batendo nos tambores, nos pratos, fazendo vibrar os triângulos com quanta força podiam. Lembram que há pouco eu disse que onde nada havia em torno disso? Agora nós temos uma banda inteira tocando. Nós temos casas que foram pintadas especialmente para o evento em Santo Antônio, o patrono do lugar. Nós temos aqui barcos chegando, embarcações chegando pelo Golfo para a parte ocidental da ilha de Capri. Nós temos todo o povoado. Hoje, Ana Capri ainda é muito pequenina. Na década de 20, 1925 a 1929, era muito, muito menor. Hoje, Ana Capri deve ter 6, 10 mil habitantes no máximo, se tanto. Essa linda aldeia nessa ilha no Golfo de Nápoles. E vejam o milagre acontecendo. Tudo isso se formando de um dia para o outro, praticamente. O milagre de Santo Antônio. Ele prossegue dizendo, o concerto inaugural na Piazza, vocês sabem, praça, toda decorada com bandeiras e repleta de gente, durava, sem descanso, até a meia-noite. Algumas horas de profundo sono no velho quartel, onde dormiram em 1808 soldados ingleses, até que os despertassem os estalidos dos primeiros foguetes, anunciando o novo dia. Às 4 horas, era alegre alvorada por toda a aldeia, na fresca brisa matutina, e às 5, acostumada missa na igreja, realizada pelo pároco e dessa vez com o conjunto dos músicos em jejum. Às 7 horas, o primeiro almoço, a merenda, uma xícara de café, meio quilo de pão e queijo fresco de cabra. Às 8, não cabia já uma alma na igreja, homens de um lado, mulheres do outro, com os filhos no regaço. No centro estava a banda, na tribuna, construída expressamente para isso. Os 12 sacerdotes de Ana Capri, sentados por detrás do altar-mor, entoavam valorosamente a missa solenes, confiando na providência e no acompanhamento da banda para chegarem até o fim. Seguia-se um intermezzo musical, galope furioso executado pela fanfarra com grande entusiasmo, muito apreciado pela assistência. E às 10 horas, a missa cantata no altar mor, com débeis solos do pobre velho Dom Antônio, trêmulo de protestos e repentinos gritos de angústia do pequeno órgão, esgotado pelo trabalho de 3 séculos. Às 11 horas, então, o sermão panegírico de Santo Antônio e dos seus milagres, cada um dos quais era ilustrado e evocado por mímica especial apropriada a toda circunstância. Ora, o orador em êxtase erguia as mãos para os santos nos céus, ora designava com o dedo o pavimento para indicar as regiões subterrâneas dos condenados. Agora caía de joelhos, em muda oração a Santo Antônio. Mas logo se erguia, dava um salto, prestes a precipitar-se no púlpito, para lançar por terra, com seu punho fechado, um cético invisível. Umas vezes, em recolhido silêncio, inclinava a cabeça para escutar os divinos cantos dos anjos, e outras, pálido de horror, tapava os ouvidos com as mãos para não ouvir o ranger dos dentes do demônio e dos gritos dos pecadores nos caldeirões infernais. Por fim, já banhado de suor, aniquilado por 2 horas de lágrimas, de soluços, maldições, a uma temperatura de 40 graus, caía sobre o pavimento do púlpito, soltando um grito terrificante contra todos que não acreditavam. Meio-dia, grande agitação na piazza. Não é um verdadeiro milagre? Uma aldeia que durante o ano todo era silenciosa, durante o ano todo tinha os trabalhos dos pescadores, alguns poucos turistas que chegavam. Uma aldeia que nem de longe rivalizava com toda a prosperidade de Capri, que ficava apenas 9 quilômetros dali, muito singela, muito humilde, com muita dificuldade vivia ali, com suas revoadas de pássaros, um dos capítulos que ele conta nesta obra, pois subitamente, de uma hora para outra, ela ganhava toda essa vida, todo esse milagre. De um momento para outro, as luzes, fogos, pelos ares, embarcações coloridas, pessoas pelas ruas, comida que faziam, preparavam dias antes, tudo isso. Como podemos não acreditar em milagres diante de algo assim? Vinha à frente, prossegue Oxelmonte, uma dezena de crianças, quase nenenzinhos, de mãos dadas 2 a 2, umas de curtas túnicas brancas e asas de anjos, outras completamente nuas, adornadas de pâmpanos e rosas, pareciam ter saído de um baixo relevo grego. Depois, as filhas de Maria, belas e esbeltas raparigas, vestidas de branco e grandes véus azuis, com a medalha de prata da Madonna ao pescoço, numa fita azul. Seguiam-se as outras vestidas de negro e os véus negros, velhas e secas solteironas, que haviam permanecido fiéis ao seu primeiro amor, Jesus. Por fim, a Congrega de Caritá, precedida a Congregação da Caridade, né? Precedida da sua bandeira. Compunham-na anciãos de aspecto grave, com os curiosos hábitos pretos e brancos no tempo de Savonarola. A música. Então, precedidos pelo seu magnífico regente, vinham os músicos com seus uniformes guarnecidos de galões de ouro do tempo dos Bourbons em Nápoles, tocando com toda a força em seus pulmões uma polca, a peça predileta do santo, pelo que eu percebi. Depois, rodeado de todos os padres com seus paramentos de gala e saudado por mil foguetes, aparecia Santo Antônio, do seu trono, com a mão estendida num gesto de bênção. O hábito estava coberto de rendas preciosas, de joias, de ex-votos. O manto, de magnífico brocado antigo, cerrava-se no peito com um broche de safiras e rubis. De um colar de pedras de vidro multicor que lhe rodeava o pescoço, pendia um coral enorme, com uma forma de um chifre para o proteger daqueles que olhavam com más intenções. Imediatamente depois do Santo Antônio, ia eu, de cabeça descoberta e uma tocha na mão. Honra que me havia sido concedida com autorização especial do arcebispo de Sorrento. Seguiam os vereadores, aliviados por um dia das suas graves responsabilidades. Depois, as pessoas gradas de Anacapri, o médico, o farmacêutico, o notário, o barbeiro, o merceeiro e o alfaiate. Por fim, marinheiros, pescadores, camponeses, seguidos pelas mulheres e filhos, a respeitosa distância. Na cauda da procissão caminhavam humildemente meia dúzia de cães, algumas cabras com os cabritos e um porco ou dois à procura dos donos. Agora, que isso é um milagre? Sim, é, como vocês estão vendo, é um milagre muito grande. Imaginem por uma pequena aldeia em meados da década de 20 ter que fazer todo esse aparato, formar tudo isso, um verdadeiro milagre. Para alguns, milagres como estes funcionam como escadas, e daí eles alcançam as nuvens, e das nuvens os céus, e dos céus o firmamento mais distante, as estrelas e a transcendência. Outros não. Outros, com esses milagres, ficam perdidos entre as cores, a comida, a música e os problemas dos bastidores de se fazer um milagre como esse no mundo dos homens, e aí acabam preocupados com uma série de outras coisas e não vão mais ver as estrelas. E entre uma coisa e outra há muita gente. Pessoas que oscilam, pessoas que esquecem, pessoas que lembram, pessoas que precisam destes eventos para outras coisas e assim sucessivamente. Onde nós nos encontramos em tudo isso? Onde nós nos achamos em meio a tantas coisas? O Axel Monte, este médico sueco que morava no sul da Itália por essa ocasião, moraria o restante de sua vida, ele diz, durante a passagem da procissão pelas ruas, lançavam-se das janelas cestas de giesta perfumada e cor de mel, a flor predileta do santo. Chamava-se até as giestas Fiore de Santo Antônio. O Axel Monte, na obra dele, ele faz muitas citações em italiano. É bom ler o livro, quem não conhece essa linda língua, esse lindo idioma, com um dicionário perto, porque ele volta e meia, quando ele conversa com sacerdotes, com outros pescadores, agricultores da região, ele coloca longas citações, frases, regionalismos. Ele gostava muito da melodia da língua italiana. De longe em longe, prossegue o Axel Monte, haviam estendido uma corda de uma a outra janela, através da rua, e no momento em que o santo passava, um anjo de cartão de vivas cores batia as asas, num precipitado voo ao longo da corda, com grande alegria da multidão. Diante de San Michele, a aldeia, parava a procissão, e depois de uma reverência, o santo era depositado com todo o respeito numa tribuna, levantada expressamente para que descansasse um pouco. Os sacerdotes enxugavam suor na fronte, a fanfarra continuava a tocar com grande estrondo, como fazia há 2 horas, desde a saída da igreja de Santo Antônio, no alto da sua tribuna, olhava com bondade Santo Antônio. Da minha casa, as mulheres atiravam rosas. O velho Paciale tocava o sino da capela. Baldassare saudava com a bandeira que flutuava no telhado. Era para nós todos um grande dia. E sentíamos-nos orgulhosos da honra que nos davam. Os cães seguiam a cena da pérgola, bem educados e corretos, como sempre, ainda que um pouco inquietos. E no jardim, as tartarugas continuavam com a mesma impassibilidade, meditando nos seus problemas. O mangusto estava sempre muito ocupado para se ocupar dos outros, e a coruja permanecia com os olhos semicerrados no seu poleiro, pensando em qualquer outra coisa. Billy, o pagão, estava encerrado na cabana e fazia um barulho infernal, gritando quanto podia, batendo com a garrafa contra a tigela de estanho, fazendo tinir a corrente, abanando as grades e usando de uma linguagem horrível. De regresso à Piazza, à praça, Santo Antônio era saudado por uma formidável detonação de morteiros. De novo colocavam no seu altar, a procissão desfazia-se e todos entravam em casa para comer seus macarrões. A fanfarra sentava-se à mesa para o banquete oferecido pelas autoridades no terraço do Hotel do Paraíso, 0,5 quilo de macarrão por cabeça e vinho vinho à vontade. Às 4 horas abriam-se as portas de San Michele. E meia hora depois, estava no jardim toda a aldeia, ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, aleijados, idiotas, cegos, paralíticos, pois os que não podiam ir por seu pé eram levados pelos outros. Só faltavam os padres, mas não por sua vontade. Exaustos que estavam pela caminhada, ficavam prostrados nas cadeiras de couro, por detrás do altar-mor, em orações fervorosas a Santo Antônio, perceptíveis de certo pelo santo no seu altar, mas que não eram ouvidas pelos que deitavam um olhar à igreja deserta e silenciosa. Não é um milagre tanto isso que ele nos conta? Não é um lindo milagre na época de que ele presenciou? Imaginam os senhores quantos desdobramentos, o que isso significava para a vida dessa aldeia, Anacapri, tudo o que viria depois, chuvas, colheitas, a pesca, o artesanato, as dificuldades, e ali eles sentiram algumas das grandes dificuldades com aqueles anos turbulentos, os anos 20. Tudo isso conversaria com esse milagre que estamos vendo aqui. Muito seria atribuído ao milagre, desde quantos se dedicaram a ele, quantos se afastaram e não acreditaram, muitas coisas. Isso era parte do milagre. Outras coisas também eram parte do milagre. Muitos parágrafos depois, o Axel Monte diz: os músicos, esfalfados, subiam com seus instrumentos ao coreto, que para eles fora erguido especialmente, e todo o povo estava de novo na praça. O majestoso diretor da banda alçava a batuta e começava o concerto. Rigoletto, o trovador, os huguenotes, os puritanos, um baile de máscaras, uma variada seleção de canções napolitanas, polcas, mazurcas, minuetos, sucediam-se sem interrupção e em crescente velocidade até às 11 horas, em que 2.000 liras de foguetes e girândolas de morteiros de fogos de bengala estalavam no ar para maior glória de Santo Antônio. Às 12 da noite estavam esgotados os programas oficiais, mas não o programa dos anacaprenses, nem dos músicos. Ninguém queria se deitar. Cantos, risos, músicas ressoavam por toda a noite. E viva la musica, e viva la gioia, e viva il santo, e viva a música, e viva o santo. A banda tinha que partir no vapor das 7 horas da manhã. Ao amanhecer, a caminho da marina, detinham-se por baixo das janelas de San Michele para a costumada serenata de Ario. Em minha honra, ainda vejo Henry James em pijama à janela de seu quarto, torcendo-se de riso. A banda durante a noite reduzira-se, lamentavelmente, em número e eficiência. O diretor delirava. Dois dos melhores oboés haviam passado mal. O trombone estava herniado. O tambor deslocava uma omoplata à direita. E o dos pratos, o músico dos pratos, romperam um tímpano. Dois outros membros da banda sofreram tal emoção que tiveram de ir montados em burros para a marina. Os sobreviventes, entendidos, estendidos no meio da rua, exalavam o seu último alento na melancólica serenata de despedida a San Michele. Reanimados com uma tigela de café, levantaram-se com esforço e, saudando amigavelmente com a mão, desceram, cambaleando as escadas fenícias até a marina. A festa de Santo Antônio terminava. Para muitos que acompanhavam a festa de Santo Antônio, esse milagre tinha desdobramentos imensos e profundos. Muitos não entendem, acham um desperdício, acham que não se deve dar vazão a tais coisas. E para muitos essas vazões são essenciais. Elas não são apenas movimento de fé, elas confirmam, aprofundam. Achar que essas festas populares, como o Axel Monte nos descreve, não tinham um lugar de ser na alma humana, em questão da transcendência, é ignorar praticamente a própria história destes povoados e do povoamento que acontecia. Há muitas formas pelas quais os milagres podem se expressar. Axel Monte não perdeu a chance, como um médico muito importante na Europa de então, de nos contar a visão dele deste milagre. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Agradeço a presença de vocês e convido para a próxima semana, segunda a sexta-feira, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos o nosso trabalho. Um bom final de semana, um bom descanso, cuidado, máscara, álcool em gel, tá bem? Tchau, pessoal!